colegas, peço que retomem os lugares para darmos lugar à intervenção final da Sra. Ministra. Portanto, Sra. Ministra, até 22 minutos, faça favor, juntamente com o Sr. Secretário de Estado, como queira distribuir os tempos, esteja à vontade.
Muito obrigada pela interrupção, Sr. Presidente, e pela tolerância dos Srs. Deputados. Ora bem, há alguns aspectos que eu depois ia deixar para cada um dos senhores secretários de Estado, mas começando mais ou menos pela ordem que foi colocada, começar por dizer que o ressarcimento das despesas Covid, que agora está iniciado com um valor que não é o total, mas é um valor muito significativo. Assim como a distribuição de dividendos do FAM, que é algo que nós até temos que, informação do FAM, que estarão a ser distribuídos, mas vamos verificar. E naturalmente outros aspectos que o Sr. Deputado colocou e que dizem respeito a outras áreas governativas, mas que normalmente têm o meu, naturalmente têm o meu empenho na sua solução. E acho que, de um modo geral, há sempre vários aspectos, mas de um modo geral, e sobretudo agora com o acesso a fundos e esta questão do ressarcimento das despesas de Covid, estamos, enfim, a responder também à gratidão, digamos assim, que o altruísmo das autarquias locais, no quadro concretamente agora da pandemia, nos tem verificado. Sr. Deputado Eurídice Pereira coloca uma questão muito importante que tem a ver com a própria preparação da administração pública para o responder ao PRR. De facto, o PRR é algo de muito ambicioso, até 2026 executá-lo, e eu aqui chamaria a atenção, permitir-me-ia referir três aspectos apenas. Por um lado, os 1.000 técnicos superiores de recrutamento centralizado, dos quais 400 já estão ou colocados ou em vias de colocação, gente nova e qualificada. Estamos a falar de técnicos superiores, em áreas absolutamente centrais para a prosecução e para a execução do PRR, como economia, como direito e como também áreas de relações internacionais, mas também engenharias, etc. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, procedimentos mais flexíveis, por exemplo, ao nível da contratação pública, por exemplo, ao nível de procedimentos que têm a ver com a pareceres, conferências procedimentais, etc. E em último lugar, apenas nesta escolha que eu fiz, a criação de centros de competências, e permitam-me destacar nesta matéria o centro de competências de planeamento. Planeamento é uma palavra-chave para executarmos também, porque uma coisa que é bem planeada é melhor, mais fácil de executar. E, portanto, sim, a administração pública está a preparar-se, é um desafio, obviamente, grande, mas é também nosso objetivo e nossa tarefa já essa preparação. Depois, relativamente aos assistentes operacionais, a senhora deputada Joana Mortágua neste momento não se encontra, eu não sei se ela irá voltar ou não, talvez voltasse ao assunto a seguir quando ela estivesse. Senhora deputada Paula Santos, eu acho que a expressão com quanto à descentralização que eu usei foi velocidade de cruzeiro, e dizer-lhe que acho que, com as vicissitudes que um processo desta exigência e desta complexidade tem, efetivamente é minha opinião que as coisas correm bem, e independentemente dos casos, e aqui respondendo também, porque os números ajudam a ilustrar isto, também já não se encontra, mas a senhora deputada Susana Amador fez-me perguntas sobre coisas que, enfim, que avançaram. Eu queria dar aqui alguns dados. O despacho com a listagem dos imóveis do património que foi publicado. Neste momento está a ser trabalhado com a CIBS uma solução para que haja as referências multibanco para que os municípios possam exercer plenamente a transferência de competências em matéria de estacionamento. Temos 5 protocolos assinados para instalação e transferência de lojas de cidadão. 70% dos municípios já solicitaram comissões para a transferência de competências em matéria de habitação. 45% em matéria de áreas portuárias. 55% em matéria de cultura. Enfim, há aqui 68% dos municípios estão a formalizar a construção das comissões nas áreas protegidas. Enfim, têm-se feito avanços. Naturalmente, volto a dizer, é um processo complicado e é um processo também moroso, naturalmente. A pandemia não ajudou, naturalmente, porque tivemos todos, e a administração local em grande medida, de acorrer a uma situação de urgência, mas acho que são números que, ainda assim, demonstram os avanços que têm sido feitos. Depois, Ao contrário. Portanto, enfim, acho que já não estou por ordem. Agora sim. ADSE. Ora bem, quanto à ADSE, eu queria dar o seguinte indicação. Não há um aumento de encargos para os beneficiários do ponto de vista da proporção do que cada um põe em termos das tabelas. O que há concretamente, no que toca especificamente à matéria das consultas, da comparticipação nas consultas, é que as consultas que eram anteriormente comparticipadas em 18, qualquer coisa euros, passaram a ser comparticipadas em 25 euros, sendo que na versão com os 18, qualquer coisa euros, nós tínhamos que o beneficiário pagava 3,99 e a administração e a ADSE 14,47. Isto dá uma proporção em que o beneficiário suporta 21,6% do valor e a ADSE suporta 78,4%. Aquilo que foi alterado foi no sentido das consultas passarem a ter 25 euros. Porquê? Porque é que aumentámos o valor das consultas? Só por uma razão. É para conseguir ter mais convenções e para conseguir que mais especialistas adiram às convenções, porque hoje não estavam a ser atratidas. O regime convencional é o regime regra e é o regime que nós temos que garantir que seja equitativo em todo o país, por um lado, e também ao nível das especialidades. E só dar esta indicação, os 25 euros que foram aumentados, os beneficiários pagarão 5 euros, portanto sobe de 3,99 para 5, e a ADSE de 14,47 para 20, o que significa que a proporção de cada um até diminui. Antes a proporção era 21,6, 78,4, e agora a proporção é 80 para a ADSE e 20 para o utente, ou seja, e o argumento de que a ADSE está rica, digamos assim, a ADSE teve uma boa performance financeira, e eu também me orgulho disso, confesso, mas também temos que ter em atenção que 2020 foi um ano específico, foi um ano em que as pessoas, infelizmente, acorreram pouco aos serviços de saúde em virtude das condições que sabemos, e portanto temos que estar preparados numa lógica de solidariedade intergeracional para que a ADSE continue a ser sustentável e cada vez mais sustentável no futuro. Não, falou num aumento em cargos beneficiários, eu estou a dizer que houve um aumento, mas que proporcionalmente não houve. Que vai ao encontro, há um aumento que resulta de uma aposta no aumento do regime convencionado, de haver mais convenções. Reparem, o regime convencionado é o regime socialmente mais justo, porque no regime livre, quem pode paga à cabeça o valor total e depois é que é ressarcido. Ao passo que no convencionado a pessoa nem sequer tem que despender à cabeça. E portanto, certo, é preciso que o sistema seja mais atrativo em convenções, para isso foi preciso aumentar o número, entendeu-se que se devia aumentar o valor das consultas, isso implicou um aumento de facto da percentagem do valor do beneficiário, mas invertendo-se até em percentagem quem põe o quê. Senhora Deputada Carla Borges, relativamente aos técnicos de diagnóstico, eu não vou fazer juízos de valor, já não sei muito bem, acho que já não está também. Está atrás, desculpe, agora por causa bem sei, peço desculpa. Eu não fiz juízos, se me permite, juízos de valor sobre a questão da correção ou não da solução. O que eu disse e mantenho é que acho importante que haja uma solução estruturada e estrutural para a administração pública, partindo das carreiras gerais, para que depois não haja soluções atomizadas, que eu não estou a dizer que são corretas ou incorretas, mas seguramente atomizadas, que põem em causa a lógica global do sistema e criam até, por vezes, as relativas. E acho que o Governo deve, nesta matéria, ter um papel mais ativo também de criar esta dimensão negocial mais estruturante. Não, quanto ao mais, já disse aqui que a lei foi aprovada e será para cumprir. A senhora deputada Susana Amador colocou-me algumas questões concretas sobre descentralização, que eu já fui, que eu respondi com alguns números. A senhora deputada Diana Ferreira, enfim, referiu-se outra vez à questão das carreiras especiais e carreiras gerais. Enfim, eu acho que de certa forma já fui respondendo dentro a essa questão. A senhora deputada Gabriela Ferreira, queria dizer que... diga? Fonseca, até tenho o número certo e disse mal. Ora bem, os municípios foram ouvidos em sede de Conselho de Concertação Territorial no quadro do PRR. E seguramente que o PRR terá uma execução descentralizada e deve ser visto em paralelo com o quadro financeiro plurianual, que faz ele sim o pacote global dos fundos comunitários. E por isso, também não esquecer que o PRR tem determinados valores, a sua execução vai ser descentralizada, quer com as autarquias, em grande parte, até porque é completamente impossível executar tudo centralmente, nem sequer, não é possível nem desejável, mas dizia eu que tem uma execução descentralizada, quer com as autarquias, quer com o terceiro setor, quer com as empresas, enfim, com todos os parceiros, com as universidades, com todos os parceiros que o Estado tem. Portanto, não é verdade que as autarquias não sejam beneficiárias do PRR, seluão, e seluão também, depois, no quadro global, do quadro financeiro plurianual dos fundos. A senhora deputada Vera Brás fez-me algumas questões sobre teletrabalho e conciliação. É sabido que o teletrabalho está no programa de governo, portanto, muito antes da pandemia, enquanto forma de conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar. É também assim que o vemos, tendo em atenção, naturalmente, questões que agora estão a ser colocadas e que entendemos muito relevantes, por exemplo, ao nível da igualdade de género e não pôr em causa, não permitir que o teletrabalho, de alguma forma, tenha, ao nível da igualdade de género, uma externalidade negativa, e nós verificámos que agora, no período da Covid, foram muito as mulheres que ficaram mais em casa, e penso que é importante também pensarmos em como corrigir esta eventual, enfim, eventual efeito negativo que o teletrabalho pode vir a ter. Agora, também digo, o contexto pandémico e o contexto normal são muito diversos, e é por isso que é preciso também deixar que a questão, que a questão do contexto pandémico passe, para percebermos exatamente, do ponto de vista estruturante, o que é que fica de modelos organizacionais. Sr. Deputado Jorge Mendes, quanto à reforma do Estado, eu não acho que a reforma do Estado seja só haver mais trabalhadores na administração pública, mas também, e seguramente serem mais capacitados e terem um estatuto mais qualificado. Mas aquilo que verdadeiramente eu acho que é uma reforma do Estado é, de facto, e eu já muitas vezes aqui disse que a palavra reforma é uma palavra que tem tanto peso que acaba às vezes, se nós tivermos um Estado mais eficiente, com mais qualidade, que responda melhor às necessidades das populações e mais adaptável aos contextos, temos um melhor Estado, e este é que é o objetivo. E em matéria, permitam-me realçar este último ponto, se há alguma coisa que o Estado amplo senso, fez neste último contexto pandémico, foi demonstrar adaptabilidade. Acho que nunca houve em momento algum da nossa história, enfim, recente, vá pelo menos, um momento em que a administração pública se tenha adaptado a coisas tão diversas e em tão pouco tempo. E aliás, como sinal de adaptação, queria aqui dar em primeira mão, porque efetivamente é em primeira mão, os espaços cidadão vão poder receber a inscrição para as vacinas nos maiores de 65 anos nesta fase. Portanto, de um momento para o outro, multiplicam-se por 700 os locais onde presencialmente as pessoas podem fazer essa inscrição, exatamente porque são as mesmas pessoas que se calhar tinham dificuldade em fazê-lo online. Portanto, isso foi algo que, enfim, não sei, talvez em 2-3 dias foi concertado entre, enfim, a área da Task Force e da Saúde, a Agência para a Mudança Administrativa e também as freguesias. Finalmente, a senhora deputada Ana Passos fez um conjunto de perguntas interessantes sobre a Simplex. Eu depois passarei a palavra ao senhor secretário de Estado. Gostaria apenas de dizer que neste momento, corrija-me a senhora secretária de Estado, temos já no atual Simplex, quando ainda faltam, enfim, até janeiro, ainda falta bastante tempo, 52% de cumprimento das medidas Simplex 2020-21, e também houve perguntas sobre o Simplex Covid, que me parecem úteis e interessantes. E agora, com a devida autorização do senhor Presidente, passaria designadamente ao senhor secretário de Estado das Autarquias Locais e à senhora secretária de Estado da Inovação e da Modernização, pela ordem que ambos entenderem, para as questões que eu deixei, que sei que deixei e que era e que lhes pedi que respondessem. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhor Ministro. Senhor Presidente, só para dar um esclarecimento sobre a questão dos senhor deputada Paula Santos, pelo menos eu fui apontando aqui. Sobre a questão, antes, o Sr. Deputado João Paulo Oliveira, a questão dos dividendos do FAM, eu vou pedir ao FAM para esclarecer os municípios, porque o FAM tem indicação que distribui os dividendos, e essa informação que nós temos, e por isso eu vou pedir ao FAM para esclarecer os municípios sobre essa matéria, que acho que é devido, que é a segunda vez que me fazem essa pergunta no quadro da Assembleia da República, e eu tenho que dar a mesma resposta, que é a resposta que tenho. Depois, em relação ao ressarcimento das verbas para as eleições, isto é maio, veremos o que é que se passa com isto. E depois queria também, sobre a sua deputada Paula Santos, autotransferência da saúde. A saúde propôs, há cerca de 20 municípios que aceitaram o protocolo tal como está, mas houve alguns que tiveram reações adversas sobre o teor do mesmo. Nós fizemos uma reunião com a ANP e com a saúde, com a Sociedade de Estado da Saúde também. Neste momento, a ANP deu um conjunto de contributos e neste momento está a ser trabalhada uma proposta de alteração deste documento, do protocolo, que obviamente tem que ser consensualizado com a saúde, com a ARS, seguramente com a ANP, para podermos dar e assinar os restantes protocolos que estão no pipeline, porque na prática eles estavam todos prontos para ser assinados, são cerca de 50, e não foram assinados por isto mesmo, por causa do auto, que tinha lá uma terminologia que a ANP e alguns autarcas acharam inadequada em função disto. Uma questão só sobre as verbas, eu gostava de chamar à colação aquilo que está na Lei 50, porque as verbas, e é bom que se reforce estas matérias, sobre considerações, se o dinheiro é pouco, se é muito. Foi a lei que foi aprovada no quadro da Assembleia da República, nomeadamente o artigo 5º, que fala sobre financiamento, e é muito claro que as verbas a transferir são as verbas que neste momento é gasta ou investida pela Administração Central, a direta e indireta. E é este o valor que em todas as matérias está a ser investido. Obviamente uma avaliação qualitativa por parte dos municípios é muitíssimo relevante para aquilo que são as várias comissões que as próprias normas setoriais têm sobre as questões financeiras. E isso é muito importante. A senhora ministra ainda há bocado referiu o número dos valores que estão a ser transferidos para os municípios, são mais de 300 milhões de euros neste momento. O processo está a correr bem na fase em que ele está e naquilo que está executado. Os autarcas têm boa... Para aqueles que aceitaram e estão a exercer, dão um bom feedback da questão, por isso, obviamente, é um trabalho de elevada complexidade, com muitas entidades envolvidas, e nós sabemos que, às vezes, as questões, e o Covid também não ajudou, obviamente, não ajudou mesmo, tanto da parte dos municípios como da parte da Administração Central, apesar de haver muito trabalho feito. Sobre a questão da sua deputada Carla Borges, o programa Equipamentos. O programa Equipamentos tem dois programas, o Subprograma 1 e o Subprograma 2, e estamos a falar do SP2. O SP2 é virado para movimento associativo, religioso, etc, etc. O ano passado, eu falei no 1 milhão de euros na minha última presença aqui, que é esse o valor que verdadeiramente temos no Subprograma 2 para fazer a elegibilidade das candidaturas que estão em aberto. As candidaturas do Subprograma 2 estão em contínuo e são introduzidas em contínuo nas CCDRs, que dão um reporte trimestral das candidaturas que entraram. E essa é que é a nota importante. O processo é claro, a regulamentação deste programa de equipamentos é clara, que está tudo, uma vez, é digerido pela DGAL, foi aprovado e, por isso, eu não uso aqui nenhuma prerrogativa discricionária que os normativos em vigor não o permitam. Sobre a questão das duas candidaturas que foram aprovadas, uma de Faro e uma da Lourinhã, por isso até foi bem distribuído. Era o restante dinheiro que havia, depois de termos pago, era o restante dinheiro... Não podem dizer que foi da minha terra que não foi, eu não sou de Faro, nem de Lourinhã. Mas eu só quero dar uma nota que é uma coisa que... Eu só quero dar uma nota porque foram duas candidaturas que nós conhecíamos, só tínhamos 90 mil euros. As candidaturas, porquê? Porque no remanescente dinheiro do programa Equipamentos pagámos o Lesley Associações. Porque quando o ano passado tivemos uma pressão enorme para pagar tanto o Lesley Autarquias, que pagámos cerca de 3,6 milhões de euros, e depois, no fim do ano, não havia verba ou rubrica para pagarmos o Lesley Associações, que era de elementar a justiça que o pagássemos, agarrámos o dinheiro do programa Equipamentos, transformámos candidaturas todas entradas nas CCDR para liquidar o Lesley, pagámos a 25%, e remanesceu 90 mil euros, que fomos encontrar duas candidaturas no âmbito e na aplicação estrita da regulamentação em vigor, que não foi criada nem por este Governo, nem por este Secretário de Estado, e não alterei nenhum tipo de prática em relação ao que estava em vigor. Por isso fomos buscar para fazermos a execução 100% do programa e selecionámos duas candidaturas com o tal 1 milhão de euros, que é a verba que agora está a ser avaliada no trimestre, porque nós vamos aproveitar as candidaturas entradas até o que dia 15 de abril. E por isso o incumprimento do prazo de janeiro, porque entretanto já estávamos quase ao fim, havia candidaturas a entrar e esperámos para as candidaturas de 15 de abril, que já tem, é o reporte que eu já tenho. Obviamente temos cerca de 1 milhão de dinheiro para isso, que é o mesmo dinheiro que falei à senhora deputada, aos senhores deputados na outra vez. Era só isto que me queria dizer e obviamente não fui eu que fiz o regulamento, mas é esse que existe. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, pedindo a indulgência do Sr. Presidente e agradecendo desde já, procurar responder à pergunta colocada pela Sra. Deputada Ana Passos a propósito do Simplex, o programa bandeira da modernização administrativa, que também é um programa bandeira da inovação na administração pública. E para dizer três notas muito breves. Em primeiro lugar, sublinhar, tal como a Sra. Deputada referiu, que em 2020, apesar de tudo isto que se abateu sobre nós, o programa Simplex continua a ter execução e uma execução muitíssimo interessante, superior inclusive a uma edição anterior deste programa. Portanto, temos uma taxa de execução de 89% do programa Simplex, integrando 195 medidas diretas de resposta à pandemia da Covid-19, medidas como a linha de apoio às vítimas de violência doméstica ou o programa Estudo em Casa. Aliás, não foi por acaso que num estudo comparativo em termos internacionais a OCDE destacou a resposta inovadora do Estado, da administração pública portuguesa à pandemia da Covid-19, identificando 37 em 453 projetos internacionais, 37 com origem em Portugal. Em 2020-21, a nova edição do programa Simplex, como a senhora Ministra referiu, já conta com uma taxa de execução de 52%. Aliás, entre a audição regimental anterior e o dia de hoje, 23 novas medidas foram executadas, como a pensão na hora ou aquilo que a senhora Ministra já referiu, o laboratório de atendimento público, e ontem mesmo o lançamento da Bússola, uma intranet da administração pública que permite, entre outras coisas, partilhar informação relevante para mobilizar as trabalhadoras e os trabalhadores no cumprimento dos desafios que aí vêm, entre outras coisas, através do PRR. E, portanto, para concluir, sim, o Simplex tem uma dimensão muito orientada e facilitada e alavancada pelo digital, e toda a dimensão de serviços públicos digitais disponíveis omnicanal para serem inclusivos, nomeadamente na rede de espaços cidadão, é uma aposta forte. A outra dimensão é uma dimensão de inovação pura e dura. E inovação que é, como sabemos, uma capacidade humana. E permitia-me terminar com uma nota a este propósito, associando a capacidade que a administração pública tem, não só de responder, mas de antecipar e mobilizar-se para desafios exigentes. É um exemplo simples. Durante a pandemia surgiu uma energia coletiva que tem permitido promover, através de dirigentes da administração pública, três planos de trabalho colaborativo, que são planos de trabalho que surgem organicamente e que são ditados pela necessidade de responder a desafios que unem várias entidades da administração pública. Tivemos até agora três planos de trabalho colaborativo que permitiram concretizar 45 projetos envolvendo 135 pessoas de 55 entidades da administração pública, mas também da academia e da sociedade civil. E gostaria de partilhar que um dos projetos que será lançado esta semana, e com isto termino, Sr. Presidente, diz respeito precisamente a uma reflexão e à identificação de boas práticas para a agilização da execução de projetos financiados, olhando para o PRR e para todos os desafios que vão mobilizar coletivamente não só o Governo, mas a administração pública e as suas trabalhadoras e os trabalhadores. E com esta nota termino. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nós terminamos esta audição. Eu queria agradecer à Sra. Ministra, uma vez mais, é um hábito. Vamos tê-la aqui, seguramente, ao longo deste, com regularidade, e o Sr. Secretário de Estado, queria agradecer-vos a vossa presença e, portanto, até uma próxima oportunidade. Queria dizer aos colegas que vamos apenas fazer um pequeno intervalo para que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado se retirem e vamos continuar a segunda parte da nossa reunião. Então, colegas, vamos recomeçar a nossa... Não se importam de tomar os vossos lugares, ver se terminamos a nossa reunião. Façam favor, colegas. Já estão instalados novamente. Então, colegas, vamos começar a segunda parte da nossa reunião. E eu começaria por dar uma informação que tem a ver com a intervenção inicial da Sra. Ministra. Nós solicitámos, penso que a pedido de um ou outro de senhores deputados, mas de qualquer maneira os serviços vão distribuí-la, a intervenção inicial, e, portanto, para o que entenderem necessário para consultar, etc., etc. Pronto, sobre este ponto de informações, a primeira informação está dada e eu perguntava se algum dos colegas tem alguma informação relevante a prestar. Não sendo o caso, passamos ao segundo ponto, que tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução 859, que recomenda ao Governo que a antiguidade seja considerada para efeitos de acréscimo de férias aos trabalhadores dos extintos estabelecimentos fabris do Exército e, portanto, a redação que é proposta não pode ter votos contra, é isso, e, portanto, eu porei à votação para verificar, digamos, dessa possibilidade ou não. Alguém vota contra? Não sendo o caso, penso que damos esta recomendação como aprovada. Então, passamos ao ponto 3, apreciação e votação do parecer sobre o relatório anual do Governo sobre participação de Portugal na União Europeia e o relator é o colega José Cancela Moura. Não. José Maria Cardoso, eu peço desculpa.
É uma coisa.
José Cancela Moura ficou aflito. Eu não sei se o colega José Maria Cardoso está na campanha nos via Skype. Não há ninguém do Bloco de Esquerda, portanto. Vamos aguardar ainda este ponto, colegas, vamos passar à frente. Se por acaso o colega vier, dou-lhe ainda a palavra. Se não vier, deixamos este ponto para outra oportunidade.
Não pode ser, Sr. Presidente.
Vamos dizer isso, não sei como. Eu não posso ir buscar o colega, não sei. De qualquer maneira, vamos aguardar até o fim da ordem de trabalhos e depois faremos isso, vamos, com certeza que o colega pode ainda aparecer a todo momento e não vale a pena estarmos a tomar já decisões de votar sem a presença dele, se eventualmente ele aparecer ainda. Então, passamos ao ponto 4, é a apreciação e votação de parecer sobre a proposta de lei do Governo 86 que aprova as grandes opções para 2021 a 2025, a remeter à Comissão de Finanças até o dia 26, e, portanto, o parecer é da nossa colega deputada do CDS-PP, Cecília Meireles, a quem eu tenho a indicação de que está via Skype. Não?
Não, está assim da Comissão da COF. Mas vem.
Mas, sim, eu já tenho dois deputados que vêm posteriormente e depois, de qualquer maneira, vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o colega José Maria Cardoso. Vamos passar ao ponto 5, então, e deixamos os outros dois pontos em atraso para eventualmente ver se os colegas chegam. Então, o ponto 5 é apenas a distribuição de uma proposta que trata da transição de uma diretiva europeia, cabe ao grupo parlamentar do PAN. Não sei se a colega Viana ainda nos acompanha via Skype, ou se alguém do PAN pode dar indicação de quem é o... Também não? Então, vamos passar ainda aos outros assuntos, devia ser na parte final, colegas, mas, de facto, isto foi mais rápido ainda do que eu pensava. Eu ainda estou a fazer algum tempo, pelo menos para ver se a colega Cecília Meireles, que deve estar a chegar, segundo o... José Maria Cardoso. Eu peço desculpa, colegas. Eu percebo até esta dificuldade dos colegas que têm que se desdobrar de comissão para comissão. Vamos aguardar mais um bocadinho, se não se importa, porque já sabemos que um dos colegas vem a caminho. Oi. Não, mas não é o colega do PCP que vai intervir. Vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera. Eu perguntava ainda, já agora vamos ao ponto 6, se algum dos colegas tem nos assuntos residuais alguma informação, algum esclarecimento a dar, alguma informação. Também não sendo o caso, ficamos mesmo à espera que os colegas não demorem. Vamos deixar sentar convenientemente o colega José Maria Cardoso. Agradeço-lhe a rapidez com que chegou aqui. E quando estiver pronto, colega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estive a fazer tempo, só que fiz tempo a mais, com certeza. Estava ali no bar, fiz tempo a mais. Peço desculpa, portanto, mas estava à espera que acabasse a audição com a Sra. Ministra. Creio que é para fazer a apresentação do parecer. Não, será para isso, naturalmente. Pronto, eu fiz a entrega. Peço desculpa não ter sido feita atempadamente, ou pelo menos com mais tempo, para se poder fazer uma avaliação mais pormenorizada, com certeza. O interesse aqui é reforçar dois ou três aspectos que me parecem significativos, fundamentalmente o que está relacionado com o trabalho desta Comissão. Comecei por fazer uma abordagem geral, uma nota prévia, e uma exposição de conteúdo daquilo que é significativo no documento, um documento de grande dimensão e com muita complexidade de interpretação, com certeza em alguns pontos, e depois cingi as observações que me parecem mais adequadas e mais pertinentes, exatamente na parte 2 da apreciação, quando fala em coesão económica, social e territorial e as metas do Programa Nacional de Reformas, que me parece o mais adequado para esta Comissão, no âmbito daquilo que pertence na área de intervenção desta Comissão. E pronto, não sei que diga, sinceramente, sobre alguns aspectos que aqui estão referenciados. São aqueles que considerei mais significativos, sempre com uma tendo em atenção a alguns outros pareceres que foram feitos em anos anteriores e que por isso servem de referência. E no fim, excuso-me a fazer uma opinião naturalmente enquanto relator deste parecer e a apresentá-la, e de fim aparece com umas conclusões em 5 pontos que sintetizam no fundo o espírito do documento e por isso submeto naturalmente a qualquer observação que qualquer um dos colegas ou das colegas que pretenda fazer, ou tentativa da explicação de qualquer situação que seja, e submeto naturalmente à votação, pela parte do Sr. Presidente, o documento que aqui está entregue. Portanto, não me ocorre
Obrigado,
dizer
colega.
Muito mais do que isto, sinceramente.
O relator, naturalmente, que é soberano, apresentou o relatório e eu agora vou pô-lo em apreciação e começava por perguntar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se... Por favor, colega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente ao Sr. Deputado pela elaboração do parecer. Este foi efetivamente um ano também bastante atípico, não é? Pelo próprio contexto da pandemia e daí a participação também se centrar muito à volta da construção das soluções com vista ao combate desta pandemia. Gostava apenas de referir uma questão apenas técnica que tem a ver com uma repetição, nada de contexto. Na página 8 e 9 do parecer, na página 8, no segundo parágrafo, mesmo no fim, em que fala do tema do relatório de perspectiva estratégica de 2020, que é uma Europa mais resiliente, depois há uma repetição na página 9, mesmo no final de todo esse parágrafo, portanto que eu penso que deverá ser certamente um erro só de repetição, apenas se calhar eliminar na página 9, onde começa o tema central do relatório de perspectiva estratégica de 2020, é uma Europa mais resiliente. Todo esse parágrafo, até ao fim, que acaba em de forma a monitorizar a resiliência, já está na página 8. Ou seja, antes no penúltimo parágrafo da página 8... termina precisamente com toda esta parte que está repetida na página 9. Pode ser um preciosismo, mas é escusado ir essa repetição. De resto, nada temos a apontar. Obrigada.
Damos-lhe depois a palavra no fim. Naturalmente que nós confirmamos a posição da senhora, da colega. Ele, de facto, tem aqui uma repetição do parágrafo na íntegra, na página 8 e na página 9. Mas perguntava agora ao Grupo Parlamentar do PSD.
Nada a acrescentar, saudar só o colega pelo trabalho então, realizado.
Muito obrigado. Dá a palavra à colega Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Deputado José Maria Cardoso pela elaboração deste parecer e informar que o PCP se vai abster na sua votação, não por causa do parecer que é elaborado pelo Sr. Deputado, ou seja, não por causa da factualidade do mesmo, não é essa a questão, mas é efetivamente pelas questões também de fundo e de princípio que estão inerentes a um conjunto de matérias que são também tratadas neste parecer, mas reitero o cumprimento pelo trabalho feito pelo Sr. Deputado. Muito obrigada.
Obrigado. Eu não queria apanhar a colega Cecília Meireles, mas está aqui para apresentar o relatório, mas dou-lhe a palavra naturalmente.
Com certeza. Eu aproveitava também para cumprimentar apenas e para dizer que o CDS votará favoravelmente. Muito obrigada.
Porque não temos ninguém a acompanhar via Skype. Não? Então, iria pôr o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Partido Comunista. E então, passamos ao ponto 5, perdão, ao ponto 4, a apresentação do relatório da responsabilidade da nossa colega Cília Meireles, a quem dava a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu fui incumbida desta missão de fazer a proposta de parecer em relação à proposta do Governo de Lei que aprova a Lei das Grandes Opções para 2021-2025, que entrou há relativamente pouco tempo aqui no Parlamento. Eu tentei fazer um relatório que fosse relativamente sucinto, pareceu-me que não fazia muito sentido estar a repetir todas as grandes opções do plano e, por outro lado, escolher as coisas que me parecessem mais relevantes nas áreas que são acompanhadas nesta comissão. Aquilo que fiz foi elencar, quer nas autarquias de poder local e descentralização, quer na governação e serviços públicos, quer nas regiões autónomas e na coesão territorial, as medidas que me parecem ou que me pareceram que faziam mais sentido e que ressaltavam. Naturalmente que nesta parte que é expositiva, bem aliás como na parte é isso reservada, não exprimi a minha própria opinião, portanto aquilo que aqui está é o que o próprio Governo apresenta ao Parlamento, sem que eu faça uma análise valorativa do sentido ou da concordância em relação a várias destas coisas ou até da concordância de outros documentos com estas medidas, é meramente expositivo e isso mesmo é plasmado no documento. E no mais, o relatório limita-se a concluir que a proposta reúne os requisitos constitucionais, formais e regimentais e que pode ser debatida na generalidade no plenário, coisa que aliás estará marcada para a próxima quinta-feira, creio eu. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Acho que estamos em condições de iniciar a apreciação e dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Cília Meireles pela elaboração deste parecer, acima de tudo, porque ele consegue, de facto, sintetizar de uma forma bastante adequada, embora resumida, é um resumo extenso, mas bastante adequado e bastante factual daquilo que são as medidas propostas para as áreas das autarquias, poder local e descentralização, serviços públicos, regiões autónomas e coesão territorial. E, portanto, nada temos a opor nem a acrescentar relativamente ao texto, só dizer que, do ponto de vista da sua elaboração, que, de facto, ele não nos suscita nenhuma questão e, portanto, consideramos que estamos em condições de o poder votar.
Obrigado. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD.
Igualmente, Presidente, tanto de saudar também pela elaboração do mesmo, de reconhecer o trabalho que foi desenvolvido e dizer também que o PSD está em condições de votar favoravelmente.
Colega José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia simplesmente que saúdo naturalmente o trabalho feito pela Sra. Deputada Cília Meireles e que votaremos favoravelmente o relatório apresentado. Muito obrigado.
Colega Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar a Sra. Deputada Cília Meireles pela elaboração deste parecer, que votaremos favoravelmente. Penso que poderia ter sido interessante incluir, mas é só mesmo uma sugestão neste parecer, aquelas que são também as sugestões do SES. Algumas incluem sugestões para a administração pública e preocupações em relação à própria administração pública. É só uma sugestão, naturalmente fica na decisão da senhora deputada relatora, até porque não é isso que influencia o sentido de voto do PCP, mas reiterar também os cumprimentos pela elaboração do parecer, até considerando a complexidade também do documento e a celeridade com que este parecer teve que ser feito.
Eu não sei se a colega Cida Mendes ainda quer fazer alguma consideração final.
Não, apenas agradecer as considerações e em particular a todas as senhoras deputadas no caso e em particular à senhora deputada Diana Ferreira, de facto podia, o parecer do SES é mencionado, mas não fiz essa seleção. Teria feito algum sentido, mas não posso fazê-lo agora, porque isso implica algum trabalho de seleção, tal como foi feito no resto do parecer. Mas é mencionado o parecer do SES e, portanto, eu também creio que quem tiver interesse que poderá selecionar as considerações que dizem respeito a estas áreas.
Muito obrigado. Estamos em condições de pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E passamos... Dispensamos o ponto final, porque esta segunda parte foi assim um bocado anómala, já que temos que discutir pontos que estavam agendados aqui, uns primeiros que outros. Eu queria vos agradecer esta presença, sobretudo aqui nesta maratona de hoje, e portanto, terminamos aqui esta reunião. E, Ah, ainda uma informação sobre o Pael. A entrega até 30 de abril, é isso? E as votações 4 de maio. Estou a ler corretamente?
Peço desculpa, não tinha ficado acordado. Não ficava data definida, tendo em consideração, tanto que ainda íamos fazer, pedir informação ao Secretário de Estado.
Estou a recordar apenas a proposta do Partido Socialista e ficou dependente da posição do PSD, nomeadamente do requerimento a fazer ao Sr. Secretário de Estado, que foi aqui trazido à colação pelo Jorge Paulo.
Sim, a questão é que não estávamos em condições de definir data, porque tínhamos que aguardar pela resposta podermos apresentar as propostas.
Ficou aqui datas indicativas, aguardamos por essa situação. Sobre as freguesias, 29 de abril termina, digamos, a data da entrega das propostas e a votação 4 de maio. Pronto, colegas, terminamos esta reunião. Agradeço a vossa paciência. Até amanhã, se vos quiserem.